Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, 29 de maio de 2020. Tudo bem com você nesse finzinho da semana? Eu sou a Nara Lacerda e a gente começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Como sempre, te faço companhia pela próxima uma hora para a gente bater aquele papo gostoso, cheio de informações relevantes. Por aqui a gente segue te atualizando sobre a situação da pandemia do coronavírus em todo o Brasil, mas sem deixar de lado assuntos que também são importantes para o nosso dia a dia, alimentação saudável, agroecologia e bem-estar. De segunda a sexta-feira a gente se encontra às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E em todo o Brasil nos transmitem em diferentes horários as emissoras. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Na Rádio Brasil de Fato, você ouve o Bem Viver também às 11 horas da manhã pelo site radio.brasildefato.com.br. Encontra a gente também no Spotify e no Google Podcast. Para quem quer ouvir online, é só digitar no campo de busca Bem Viver que você vai nos achar por lá. Vamos para a última edição dessa semana, então? Vamos nessa!
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente caminha para o final de mais uma semana de quarentena. Você já deve até ter perdido as contas de quanto tempo está em casa, né? Para ter uma noção, aqui no estado de São Paulo, onde o isolamento social começou a valer no dia 17 de março, já são 73 dias de quarentena. Eu só tenho saído para fazer compras no supermercado, ir até a padaria e coisas muito essenciais. Agora mesmo, já tem 2 semanas que eu não saio de casa. E aqui no Brasil, de fato, a gente já está indo para a nossa 12ª semana de quarentena a partir da semana que vem. Toda a equipe trabalhando em home office, até quem está lá na nossa redação de São Paulo, está na nossa redação virtual, trabalhando a partir de casa. E claro, vale lembrar que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Ficar em casa é algo que nem todo mundo pode fazer, mesmo neste momento de crise. E foi nos primeiros dias dessa quarentena que o nosso Bem Viver passou a ser transmitido diariamente para te fazer companhia, levar informação relevante para você sobre a pandemia e, claro, falar de todos os assuntos que nos ajudam a desligar um pouco desse caos. E aqui nesse espaço a gente também se propôs a contar histórias com destaque para tantas ações de solidariedade que afloram em meio à pandemia para ajudar aquelas pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento tão delicado. Quando o assunto é solidariedade, a gente não pode esquecer dos trabalhadores rurais. Quem escuta o Bem Viver já sabe disso. Pequenos agricultores de todo o Brasil, de assentamentos e acampamentos do MST, já doaram cerca de 1.200 toneladas de alimentos para famílias de todas as regiões do país. E amanhã, sábado, acontece mais uma dessas grandes ações, dessa vez no Paraná. É para lá que a gente vai nesse comecinho de programa para conversar com a repórter Lia Bianchini. Lia, o que está previsto para acontecer aí nesse sábado?
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Bom, neste sábado, as doações se concentram nas cidades de Guarapuava e Pinhão, que ficam na região centro-sul do Paraná. Os agricultores vão doar aproximadamente 50 toneladas de alimentos para famílias moradoras das periferias desses municípios, que já sofrem com a falta de comida neste período de pandemia. A organização dessa atividade, Nara, vem acontecendo há pelo menos 2 semanas. A coleta de alimentos doados pelas comunidades agrícolas está ocorrendo desde quarta-feira passada e segue até hoje. A ação envolve assentamentos e acampamentos do MST e mais de 30 comunidades situadas em áreas de poceiros e povos faxinalenses. Só um parênteses aqui, Nara, para uma breve explicação sobre os povos faxinalenses, especialmente para quem não é da região sul do país. O faxinal é um sistema camponês tradicional de produção animal e agrícola que é caracterizado pelo uso comum da terra, encontrado principalmente aqui no Paraná. Fechando parênteses e voltando a falar da ação de solidariedade, a diversidade das doações vai desde o feijão e o arroz, que não podem faltar na mesa do povo brasileiro, não é mesmo? Até o pinhão e a erva mate, típicos da cultura do sul do Brasil. Também serão doados quirera, fubá, farinha de milho, batata doce, mandioca, moranga, abóbora, derivados de leite, hortaliças, batata, limão, laranja, banana e sabão caseiro. Nara, eu vou falar um pouquinho agora sobre os números das doações dos trabalhadores sem terra aqui no Paraná. Desde o início da pandemia até o dia 21, 28 acampamentos e 36 assentamentos do MST doaram cerca de 100 toneladas de comida saudável a famílias do estado. Além da doação de alimentos, também foram produzidas 2.200 marmitas agroecológicas e 400 máscaras de tecido. Eu volto com você em São Paulo, Nara. Até a próxima.
Muito obrigada, Lia. E os números impressionam, né? O que nos deixa felizes é saber que, para além dos números, essas ações têm um impacto real na vida dessas pessoas, que é o mais importante neste momento. Os trabalhadores do campo que estão fazendo essas doações também foram afetados pela pandemia. É muito importante a gente lembrar disso, que eles precisam de apoio do governo nesse momento para manter a produção e, consequentemente, a subsistência. Como a gente sabe, uma grande parte dos agricultores familiares vende seus produtos em feiras livres e essa atividade foi paralisada em muitas cidades, impactando diretamente a renda dos produtores. Os movimentos do campo têm se mobilizado para cobrar ações de incentivo à agricultura familiar neste momento de crise. Um dos resultados é a aprovação de um projeto de lei que prevê que o governo federal dará preferência à produção de agricultores familiares e pescadores artesanais no âmbito do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A ideia da proposta é facilitar o escoamento dos produtos. O texto já havia sido aprovado no Senado, teve aval da Câmara dos Deputados na forma de um projeto substitutivo e, por isso, agora precisa ser votado novamente pelos senadores. Depois, segue para a aprovação do presidente da República. A nossa repórter Catarina Barbosa conversou sobre os principais pontos desse projeto com o deputado federal João Daniel, que é coordenador do Núcleo Agrário do PT na Câmara. João Daniel é assentado da reforma e, no bate-papo, ele também traz um panorama sobre a situação dos agricultores familiares neste momento de pandemia. Vamos ouvir?
Olá, deputado. O senhor poderia pontuar para os ouvintes do Bem Viver os principais pontos desse projeto de lei?
Olha, primeiro eu quero dar um grande abraço a todos do programa Bem Viver e a todos que fazem a comunicação alternativa democrática. Nós aprovamos o projeto 1194/2020 com duas emendas da bancada do Partido dos Trabalhadores e sob a coordenação do núcleo agrário do qual nós coordenamos. O nosso grande objetivo é trabalhar com esta lei e com todas as leis possíveis para garantir que o Brasil produza alimentos saudáveis. Quem produz alimentos saudáveis são agricultores familiares, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, camponeses e camponesas. Não é a grande monocultura, os grandes proprietários. Então, portanto, que todos os órgãos governamentais e as políticas do governo federal, em especial o programa que está praticamente abandonado, estava abandonado, graças à oposição se reativa com alguns recursos e contratação de alguns projetos agora, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é manter uma política que já foi conquistada e priorizar os pequenos agricultores. O que que acontece? A grande maioria das empresas do governo federal, por um alinhamento político dessa política econômica e determinada pelo governo federal, presta serviço e compra as grandes corporações. Portanto, ter um programa que garanta a aquisição de produtos da agricultura familiar é apoiar a economia local, é apoiar aqueles que vivem no campo, que produzem no campo. E, neste projeto, nós queremos buscar duas questões importantes. Uma é para as pessoas. Nós temos hoje, lamentavelmente, o Brasil voltando ao mapa da miséria, com milhões de brasileiros e brasileiras que se encontram hoje em situação de miséria extrema e, portanto, nós precisamos fazer, através de bancos de alimentos e instituições, doação de alimentos para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras e brasileiros que passam por dificuldades. Bem como também se trata de uma pauta muito importante, que é o cuidado com os animais, também para a doação de alimentos quando tem sobras e não é possível garantir para todos os seres humanos, garantir também bancos de doações para animais que têm instituições e entidades que cuidam animais que estão na rua ou animais que estão em locais de quem cuida e trabalha a defesa dos animais. Mas é um projeto simples, nós podemos dizer, mas é muito importante, porque nós queremos garantir que o povo brasileiro tenha compreensão da importância da economia familiar, das pequenas propriedades desse país e, em especial, da diversidade e da produção de alimentos, que quem faz são a pequena agricultura, a agricultura camponesa, a agricultura familiar e as comunidades tradicionais indígenas. Valorizar a economia local e estas populações.
Deputado, o senhor acredita que nesse momento da pandemia do coronavírus, essa é uma forma de fortalecer a agricultura familiar e também a gente pode considerar que é um avanço no campo da reforma agrária?
Nós temos várias iniciativas. Os movimentos sociais, sindicais, do campo e a campesina têm muitas propostas, demandas, pautas, plataformas, projetos de lei importantes. Estamos articulando com a oposição, minoria e a nossa bancada federal para ver se inclui na pauta do Congresso Nacional projetos importantes para a agricultura familiar brasileira. Esse é mais um projeto, é mais uma iniciativa, como todas as iniciativas que valorizem, primeiro, de um lado, quem produz o alimento e, do outro lado, aqueles que estão vulneráveis em condições difíceis em situações de miséria ou de pobreza extrema. Por isso, nós achamos importante todos os locais e onde pudermos, esse é o nosso grande objetivo, lutar para garantir e valorizar os produtores que vivem na terra, que são os verdadeiros produtores da agricultura familiar, da alimentação brasileira. E segundo, nós não podemos aceitar nem permitir que nenhum cidadão brasileiro ou brasileira passe fome nesse país. Esse país é um país que tem as melhores terras agricultáveis entre os mais importantes países do planeta. Nós temos as melhores terras agricultáveis. Nós temos grandes extensões de terras agricultáveis. Nós temos milhões de agricultores e agricultoras que possuem pequenas propriedades, apesar de termos ainda milhares de famílias sem terra, que não tiveram acesso à terra, mas nós precisamos valorizar esta cultura que produz a diversidade de alimentos, produtos agrícolas, pecuárias, para termos uma mesa diversificada e garantir a todos os brasileiros e brasileiras. Essa iniciativa é mais uma iniciativa dentro daquelas que nós achamos que em todos os locais, seja no parlamento, seja nas ruas, seja na aprovação de leis, nós devemos insistir com todo o empenho para garantir a valorização da produção agrícola que preserva o meio ambiente, que produz alimentos saudáveis e que garante a mão de obra familiar que vive da terra, que produz e que lá faz a economia municipal local fortalecer.
Deputado, a gente sabe que o governo Bolsonaro está muito alinhado com a política do agronegócio. O senhor acredita que esse projeto de lei, então, ele vem como uma resposta porque os agricultores, os camponeses, eles foram muito afetados por essa logística da pandemia, né? Essa é mais uma resposta de fortalecimento de também fazer com que o cidadão entenda a importância da agricultura familiar?
Olha, essa é mais uma das iniciativas. Nós, na Câmara, estamos atentos, graças aos movimentos da Via Campesina, movimento sindical, os povos indígenas, comunidades quilombolas, que têm uma atuação forte de cobrança no parlamento contra as medidas conservadoras que querem devastar com a nossa pequena agricultura, com as comunidades, com tudo isso de políticas que foram construídas ao longo do tempo com muita luta e por governos que tinham compromisso. Então, mais uma pequena vitória dentro de um cenário de uma conjuntura da qual nós vivemos. Vivemos um período de um triste congresso da maioria conservadora e um governo totalmente alinhado com o que há de mais perverso da política econômica e agrícola da história desse país. Um governo que não tem respeito à agricultura familiar, aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, que desmonta e destrói toda a política construída da reforma agrária e paralisa todas as políticas. Portanto, essa é mais uma das iniciativas, pequena, mas o que é possível avançar, nós estaremos junto às organizações defendendo a nossa população, a nossa categoria, e que a gente possa, nesse projeto, nessas emendas, cobrar a sanção desse projeto, a implementação desta política, para criarmos as condições de, em breve, termos um governo popular comprometido, e esses projetos servirão para implementar políticas importantes, como aquelas que já foram construídas ao longo da história, durante os governos, em especial do presidente Lula, né, do programa de aquisição de alimentos, de programas fundamentais para a agricultura familiar e para populações que possuem dificuldades de alimentação.
Deputado, como é que está a questão específica da Covid-19 e de que forma o senhor acredita que esse projeto também pode ajudar nesse período da Covid, né? Como é que está essa questão relacionada ao novo coronavírus?
Olha, é um novo período que nós todos não vivemos e que estamos aprendendo a enfrentar. E temos esperança que o mais breve possível possa passar esta pandemia e nós possamos salvar o máximo de vidas do povo brasileiro, do povo mundial, de toda a humanidade. Lamentavelmente, é muito grave e está prejudicada a agricultura familiar em toda a sua situação. Porque grande parte da agricultura familiar vende em feiras livres, vendem sem ter um contrato legal de integração ou de venda da sua produção. São produtores, são agricultores e agricultoras que vivem vendendo nas feiras livres, nos mercados locais. E nós temos, neste momento, grande parte do país paralisada. As feiras, porque não é possível funcionar as feiras, aquelas que estão funcionando estão bem aquém do que era o movimento anterior. Portanto, nós temos um problema de grande parte dos produtos sem ter onde entregar, produtos que estão sem conseguir a venda, e nós temos uma grande parte da população que ficou desempregada, que vivia de trabalhos informais, como ambulantes, como trabalhadores da cultura, enfim, várias categorias de todas as áreas, mas em especial os mais pobres, foram muito prejudicados. Então, durante a pandemia, esses projetos têm como objetivo ajudar, salvar vidas, contribuir para manter o agricultor no campo, para comprar e garantir que aqueles mercados comunitários, camponeses, de agricultores que têm alimentos sobrando, o governo federal possa adquirir para não perder e fazer doações para instituições, bancos de alimentos e entidades assistenciais. Então, ajudará muito se o governo federal quiser, ele tem políticas, tem meios, tem legislação. Por isso, eu acho fundamental que o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados atue para aprovação de lei, para fiscalizar, para exigir a implementação e a sociedade brasileira estar atenta para cobrar desse governo que muito pouco tem de respeito com a vida e com as políticas sociais.
Eu conversei com o deputado federal e assentado da reforma agrária, João Daniel, do Partido dos Trabalhadores. Obrigada pelos esclarecimentos, deputado. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Como o deputado mencionou na entrevista, nós também podemos ajudar a fortalecer a agricultura familiar. Procure saber de pequenos agricultores perto da sua cidade que estão comercializando os produtos na sua região. Adquira alimentos desses produtores. É bom para você que vai se alimentar de comida fresquinha e saudável e também é bom para os pequenos produtores.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Em meio à crise do coronavírus, muitas comunidades tradicionais sofrem com uma ameaça constante, ameaça de serem expulsos de seus territórios e terem seus modos de vida destruídos. Isso é o que tem acontecido com famílias que vivem nas proximidades do complexo industrial de Suape, em Pernambuco. Moradores da região têm denunciado com frequência uma série de violações aos direitos que vem impedindo as famílias poceiras de continuar atividades como a pesca artesanal, a agricultura familiar e a apicultura. A repórter Vanessa Gonzaga, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco, produziu uma reportagem sobre esse assunto que a gente confere agora. A locução é de Douglas Matos.
Localizado entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, o complexo industrial portuário de Suape é relacionado a duas narrativas conflitantes. A primeira é a do desenvolvimento econômico e tecnológico, já que o local abriga o maior complexo de indústrias do Nordeste. A segunda é que moradores da região denunciam com frequência uma série de violações de direitos que vem impedindo as famílias poceiras de continuar com seus modos de vida tradicionais, com a pesca artesanal, agricultura familiar e camponesa e a apicultura. Nascido e criado no Engenho Ilha, no Cabo, Luciano Plácido da Silva tem 34 anos. Ele diz que os pais já viviam na terra há muito tempo antes dele nascer. Agora, com a sua própria família, esposa e dois filhos, ele tira o sustento com um apiário e o cultivo de alimentos em terras que ficam cerca de 1 quilômetro de distância da residência da família. Lá eles produzem batata, macaxeira e coco. Luciano relata que nas últimas semanas, no entanto, mesmo em meio à pandemia de coronavírus e ao apelo dos órgãos governamentais para que as pessoas fiquem em casa, ele vem sendo ameaçado e teve todo o coqueiral derrubado no dia 28 de abril.
Um rapaz veio aqui dizendo, olha, cortaram seus pés de coco e derrubaram a cinta. O rapaz chegou aqui desesperado. Então, eu fiquei apreensivo, sem saber o que fazer. É, o mesmo rapaz que mora na frente, ele disse, olha, eles vieram aqui de novo. Perguntaram, cadê o rapaz daqui, desse sítio aqui? Eu não vejo ele, ele está se escondendo, ele está correndo. Eles estão colocando pânico aqui na gente.
O problema não é novo. De acordo com o relatório da Missão de Investigação e Incidência produzido pela Desca Brasil sobre violações de direitos que acontecem no local do complexo industrial e portuário, 32 boletins de ocorrência já foram registrados com denúncias de agressão física, verbal e prejuízo ao patrimônio. O Engenho Ilha é ocupado há décadas por famílias que em seus sítios têm a produção de alimentos como a principal atividade econômica. Mas em 2018 viram o início das obras da indústria farmacêutica no local, que teve as obras concluídas e o início da operação no fim de 2019, quando 41 famílias foram desapropriadas, tiveram as casas demolidas e algumas nunca receberam indenização. Quem relata os fatos é Vera Lúcia Mello, presidente da Sociedade de Pequenos Agricultores de Ponte dos Carvalhos, que integra há 25 anos. Ela relembra que já há pelo menos 10 anos em que o conflito no Engenho Ilha se intensificou e que nas últimas semanas as investidas retornaram.
E desmandos, de truculências, de violências, com relação aos conselhos, né? Do AP e contra os conselhos. Já foram várias investidas, só que de março de 2020 para cá, a coisa ficou assim, bem intensa. Então, quatro pessoas tiveram suas casas derrubadas e estavam fazendo melhorias porque é necessário, ninguém vai morar em casebres. Então, era necessário as melhorias. E também derrubada de plantações, cercas, destruição mesmo.
Em nota, a SUAP justificou que as ações estão dentro da lei e que a administração tem obrigação de atuar com o que chama de esforço imediato, ou seja, coibir invasões no território do complexo no momento em que elas estão acontecendo, conforme a Diretoria de Patrimônio e Gestão Fundiária, é o caso que ocorre no Engenho Ilha, onde, segundo a empresa, as tentativas de invasões são constantes. Sobre as moradias derrubadas em 2019, a SUAP respondeu que a questão indenizatória passa pelo âmbito da justiça. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Gonzaga, em Recife, Douglas Matos.
Denúncias graves feitas pelas famílias moradores de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. A gente espera que a justiça interfira para proteger essas comunidades.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hora de fazer contato com a redação do Brasil de Fato aqui em São Paulo, de onde a repórter Lu Sudré nos atualiza sobre o cenário da pandemia no país. Oi, Lu.
Olá, Nara, e olá aos ouvintes do programa Bem Viver. Infelizmente, o número de infectados pelo coronavírus no Brasil está próximo a 500.000. E o país segue como segundo da lista das nações com mais casos no mundo. De acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados ontem, foram registradas 438.238 contaminações no total. A curva de óbitos por causa da Covid-19 também continua crescendo. São 26.754 mortos até o momento. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.156 mortes e mais de 4.200 seguem em investigação. O estado com o maior número total de ocorrências é São Paulo, com 95.865 pacientes. Quase 7 mil pessoas morreram na região por conta da pandemia. No Rio de Janeiro, são 44.886 pessoas infectadas e 4.856 óbitos. No Ceará, são quase 38 mil casos confirmados e pouco mais de 2.700 mortes. Em número de casos de contaminação, o Amazonas aparece em quarto lugar, com 36.146 casos. O Pará está em quinto, com 33.699 pessoas infectadas. Apesar do número de contaminação no estado paraense ser menor, ele ultrapassa o Amazonas no que se relaciona à quantidade de vítimas fatais da Covid. Enquanto no Amazonas foram registradas 1.964 mortes, no Pará são 2.704. Em todo o Brasil, há uma tendência de interiorização da doença, Nara. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que 67,7% das cidades brasileiras têm a presença do vírus. Ao mês, esse índice estava em 30,9%. Na região norte, mais de 80% das cidades já registram casos. E números divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz ontem indica que a tendência de crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave se mantém. Lembrando nossos ouvintes que a síndrome é uma das principais consequências do coronavírus. Entre os dias 17 e 23 de maio, foram mais de 120 mil casos reportados. Em mais de 90% deles, foi identificada a presença do vírus que causa a Covid-19. São mais de 23 mil casos de mortes pela síndrome em 2020. No ano passado, esse número não passou de 600. Eu fico por aqui, Nara. Um bom fim de semana para você e para todos os nossos ouvintes. Até segunda! De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Lu, muito obrigada pelas informações. Bom final de semana e até segunda-feira. E na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura voltou atrás na divulgação das mortes por coronavírus na capital fluminense. A prefeitura havia mudado a contagem, considerando somente as mortes em cemitérios da cidade que foram confirmadas para coronavírus. A mudança na contagem provocou uma redução grande no número de mortes, gerou suspeita de subnotificação dos casos e foi criticada por especialistas. Sobre esse assunto eu falo agora com o repórter Eduardo Miranda, da redação do Brasil de Fato, no Rio de Janeiro. Eduardo, explica direito essa história para a gente. Como é que esses números estão sendo divulgados agora?
Olá, Nara. Agora a Prefeitura do Rio resolveu divulgar dois números diferentes de morte por Covid. O dos hospitais, que são base para o boletim do Ministério da Saúde, e dos cemitérios municipais. A diferença entre eles é grande, Nara, de mais de 1.000 casos. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, até ontem, quinta-feira, a cidade havia registrado 1.911 mortes por Covid, considerando os atestados de óbito. Já os dados contabilizados pelo Ministério da Saúde somavam 3.293 mortes, ou seja, uma diferença de 1.382 casos. A mudança na contagem das mortes havia sido anunciada pela Prefeitura na segunda-feira passada, dia 25. Na ocasião, a Secretaria de Saúde afirmou que estava buscando uma estratégia de números mais precisos dia a dia. A medida foi duramente criticada por especialistas que apontaram a tentativa da Prefeitura de maquiar os dados da pandemia na cidade. O Instituto de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, emitiu uma nota com críticas à alteração na metodologia. No texto, a instituição destaca que a mudança subestimaria a real magnitude do problema e teria reflexos, por exemplo, nas políticas públicas e no real enfrentamento da pandemia. Volto com você, Nara.
Até mais, Eduardo. Bom, pelo menos a Prefeitura voltou atrás após pressão em torno dessa mudança de metodologia num cenário de subnotificação de casos, como a gente já tem, né? Considerar os menores indicadores é realmente uma medida a ser criticada e revista. São tantas as recomendações para atravessar uma pandemia que às vezes a gente até esquece o que precisa ser feito. Por isso, aqui no Bem Viver, a gente faz questão de reforçar todos os cuidados e ajudar você a se cuidar e não ficar ainda mais vulnerável ao vírus. Então, vamos lá. Tive que sair de casa, o que eu devo fazer para me proteger no momento em que eu vou voltar? Com certeza, você ou alguém que mora contigo já se fez essa pergunta, mesmo se estiver praticando o isolamento social e permanecendo em casa. A gente fica super na dúvida, né? Em conversa com a Simone Lemos, da Rádio USP, a professora Maria Aparecida Nicoletti, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, detalhou todos os cuidados de higiene que devemos ter com roupas, calçados, itens como celulares, chapéus, na hora que a gente volta para casa. Então vamos conferir, porque nesse momento de pandemia a gente tem que tomar muito cuidado em como sair e em como voltar para casa, né?
Ao chegarmos da rua, é necessário que a gente se dirija àquele local onde nossa máquina de lavar ou tanque esteja localizado. Por quê? Nós deveremos tirar as roupas que utilizamos na rua e colocá-las para lavar. Que essas roupas que nós colocamos na rua, elas não devem ser lavadas com as outras que utilizamos dentro de casa. Elas têm que ser lavadas separadamente. Não podemos nos esquecer que depois de tirar a roupa para colocar na máquina, temos que higienizar as mãos novamente, porque elas podem estar contaminadas. Se não der para fazer essa lavagem de roupas, leve um saco plástico, coloque a roupa dentro desse saco plástico, feche esse saco plástico e tão logo chegue em casa, coloque essa roupa para lavar.
Tem gente que usa o óculos o tempo todo e há quem use só por causa da claridade ou outra situação. Seja como for, é preciso higienizar muito bem esse item.
São diferentes materiais que constituem os óculos e esses materiais podem ser suscetíveis a inúmeros produtos de limpeza. Então, é aconselhável que o óculos seja lavado com água e sabão, porque o sabão, se for um sabão neutro, não vai causar dano ao óculos, quer seja de metal, quer seja de acetato, que é bastante comum.
Bonés e chapéus também precisam de higienização, só que de maneiras diferentes. O boné pode ser lavado, já o chapéu deve ser limpo com álcool gel ou álcool 70 com pano por toda a sua superfície. Celular, bolsa e mochilas não devem ter contato com outra superfície e sua higienização deve ser feita com álcool gel ou álcool 70, diz a professora Nicoletti.
Esse procedimento de higienização, ele tem que ser feito. Então, passar um pano úmido, uma flanela com álcool gel, com álcool 70, por exemplo, no celular, na carteira de couro. Se umedece um papel que você tiver, um papel toalha ou outro pano de limpeza, tenta colocar o álcool gel e faça a higienização correta, tanto da carteira, que é um objeto que pegamos muito, e a bolsa também, bolsa, mochilas e o que mais nós estivermos utilizando.
Também é muito importante a higienização de calçados, podendo até ser lavados com água e sabão, lembra a professora Nicolette.
Em relação a calçados, o que é importante é, quando possível, deixar um único calçado para usar na rua e o outro para usar dentro de casa. Não se entra com o calçado, ou pelo menos não se deve entrar com o calçado que utilizamos para andar na rua e adentrarmos nossas residências com esse mesmo sapato. Se é o caso de uma vez ou outra a pessoa sair, não é uma conduta frequente, como nos casos de profissionais da saúde e outros profissionais que precisam sair diariamente, se é eventual, a pessoa pode então retirar os sapatos antes de entrar em casa e levá-los até a área de serviço para que possa fazer uma higienização adequada. Então, uma das indicações é lavá-los com água e sabão. Isso funciona muito bem quando o sapato é emborrachado, tipo croque ou tipo outros sapatos que são facilmente laváveis. No caso de outros tipos que envolvem couro, tecido, aí fica um pouco mais difícil. Então, seria interessante a utilização de álcool gel em toda a superfície.
Eu conversei com a professora Maria Aparecida Nicolette, farmacêutica responsável pela farmácia universitária da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Simone Lemos, para a Rádio USP.
Além das importantes recomendações que a professora Nicolette trouxe, eu aproveito para lembrar que ao sair de casa é preciso usar máscara de proteção. Já é lei em várias cidades do país. Ao retornar, é necessário lavar esse item. Para a higienização correta, os infectologistas indicam que é preciso colocar a máscara usada em uma bacia com água e 2 colheres de água sanitária. Depois de 30 minutos, ela deve ser enxaguada com água e sabão e depois de seca, ainda é preciso passar com ferro quente. E agora recomendações para quem usa lente de contato. Muita atenção, elas podem aumentar as chances de contaminação por coronavírus. A recomendação dos médicos é que aqueles que usam as lentes no dia a dia as substituam pelo bom e velho óculos de grau, pelo menos enquanto durar a pandemia. Quem traz as informações é a repórter Vanessa Casalino, da Rádio Nacional.
Uma das muitas dúvidas que surgiu com a pandemia do novo coronavírus é sobre o uso das lentes de contato. A Academia Americana de Oftalmologia chegou a emitir um comunicado sobre o assunto, alertando que o vírus pode ser transmitido pelos olhos. Assim, quem usa lentes de contato estaria se expondo mais, como explica a médica oftalmologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Marina Ciongoli.
Quem usa lente de contato, em geral, leva mais a mão aos olhos, então, por isso, aumenta a chance de a gente levar o vírus até a mucosa. Não que a lente, por si só, aumente a taxa de infecção, não. É a manipulação do olho que pode aumentar o risco da transmissão.
Mas, por outro lado, será que os óculos seriam uma proteção contra o novo coronavírus? O argumento é o de que, ao utilizá-los, a pessoa estaria criando uma barreira física contra as gotículas que saem da fala da outra pessoa. Será então que seria o caso de trocar as lentes de contato pelos óculos de grau? A médica oftalmologista Marina Ciongoli afirma que sim.
Além de evitar que a gente coloque a mão no olho, o óculos protege contra as gotículas. Então, da mesma maneira que a máscara, agora, né, é regra, todo mundo deve usar máscara, o óculos, ele também é uma barreira importante de proteção. Então, a gente recomenda que quem precisa, quem usa lente precisa de óculos, opte sempre pelo óculos.
E não custa reforçar que as recomendações para quem usa lentes seguem as mesmas e são ainda mais importantes agora, com a pandemia, para quem não consegue abrir mão delas.
O estojo é o primeiro importante foco de infecção, então o estojo tem que ser trocado ou higienizado mensalmente, tá? Então, com água fervente ou a troca mesmo do estojo. Não ultrapassar o período de horas da lente, né, que já é especificado pelo fabricante. Sempre higienizar as mãos antes de retirar as lentes. Quando for retirar as lentes, então, sempre é importante a troca dessas soluções conservantes da lente. Então, tem que ser uma troca diária.
A boa notícia é que os líquidos indicados para limpar as lentes também matam o coronavírus. Da TV Brasil em São Paulo, para a Rádio Nacional, Vanessa Casalino.
Se você usa lente, siga à risca as recomendações de higiene detalhadas pela oftalmologista Marina Ciongoli. Se possível, opte pelo óculos de grau. As informações sobre o novo coronavírus chegam num ritmo acelerado, a gente sabe disso, mas sempre que as autoridades médicas nos dão recomendações sobre medidas de proteção, é importante que a gente adote essas práticas no cotidiano, que não dá para ficar ouvindo qualquer um, gente que não é da área da saúde, que passa solução milagrosa. A gente tem que confiar nas fontes que são da área e nas pessoas que estão pesquisando essa pandemia. Enquanto a gente não tem um medicamento ou uma vacina para a Covid, a prevenção é o melhor caminho. E eu reforço aqui que, apesar de todos esses cuidados, a principal orientação, você já sabe, né? Permanecer em casa sempre que possível, combinado? A gente falou no começo do programa de hoje sobre a situação dos agricultores familiares que estão cobrando medidas de assistência ao poder público para atravessar a crise do coronavírus. Situação que também é enfrentada pelos povos quilombolas. Um estudo divulgado ontem mapeou os casos de coronavírus nesses territórios tradicionais que já somam quase 50 mortes por causa da Covid, segundo o levantamento. Uma das dificuldades enfrentadas pelas comunidades é quanto ao acesso aos serviços de saúde que não estão dentro dos territórios. Isso obriga essa população a se deslocar para as cidades em busca de atendimento. Além disso, também há barreiras para o recebimento do auxílio emergencial de R$600, que ainda não chegou para muita gente. Vamos saber mais na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Lucas Weber.
Um estudo inédito revela que houve até o momento 46 mortes e 197 casos de contaminados por coronavírus em quilombos no Brasil. Isso significa que desde a primeira morte, no dia 11 de abril, morreu um quilombola por dia. Os dados são da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, a CONAC, e do Instituto Socioambiental, o ISA, que lançaram na quinta-feira, dia 28, o Observatório da Covid-19 nos quilombos. Os números comoveram Sandra Maria, coordenadora executiva da CONAC. Nas palavras dela, ninguém liga que os quilombolas estão morrendo. Além disso, ela enfatiza que o governo federal não tem se preocupado com a saúde da população.
Neste momento, no qual as comunidades quilombolas precisariam de estar sendo assistidas pelo governo federal, ele nada está fazendo para ajudar e proteger as comunidades quilombolas neste momento de pandemia. Estamos desolados com este governo, que não nos reconhece como sujeitos de direitos e que não nos reconhece como seres humanos e que nossas vidas são descartáveis.
De acordo com o levantamento, o Pará é o estado que registrou mais óbitos. Foram 15 mortes até agora. Dados da CONAC mostram que há 16 milhões de quilombolas em todo o Brasil e o Pará é o estado com maior concentração dessa população, com cerca de 70 mil famílias divididas em 62 comunidades. Milena Maia, assessora do ISA, criticou a condução da pandemia feita pelo Estado brasileiro. Ela afirma que a Fundação Cultural Palmares disponibilizou cestas básicas, mas elas não chegaram às comunidades. E a população não tem conseguido acessar a renda emergencial pela falta de celulares ou a disponibilidade da internet. Milena Maia ressalta que as comunidades não têm serviços de saúde disponíveis. Isso agrava a situação, porque as pessoas têm que se deslocar para encontrar o atendimento, o que tende a aumentar a contaminação.
Em relação ao acesso às estruturas de saúde, também é uma outra situação grave, uma vez que os territórios, a sua grande maioria, não possuem nenhum tipo de atendimento médico nos quilombos. Eles precisam acessar cidades próximas ou as capitais para poderem ter um atendimento e muitas vezes esse atendimento também não é satisfatório.
Segundo Sandra Maria, sem apoio do Estado, as comunidades recorrem aos conhecimentos tradicionais. Ela explica que a própria população está fazendo a sua proteção com os conhecimentos ancestrais. Para Sandra Maria, isso é importante, mas se tratando de algo novo, como a Covid-19, é necessário os testes para saber quem está contaminado, por exemplo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Lucas Weber.
É mais um exemplo do descaso do governo com os povos tradicionais que apelam para ajuda e proteção para manter suas tradições e principalmente suas vidas, diante da ameaça representada pelo coronavírus. E desde que começou o cadastramento para receber o auxílio emergencial de R$ 600, as filas nas agências da Caixa Econômica Federal se tornaram frequentes, especialmente nos bairros periféricos, onde se concentra a grande maioria dos beneficiários. Foram registradas aglomerações em um momento em que o mais recomendado pelas autoridades de saúde é o isolamento social. Isso tudo foi motivado pelas dificuldades que surgiram durante o cadastramento. Assim, muitas pessoas se dirigiram às agências para esclarecer dúvidas e garantir que o dinheiro chegaria ao bolso. Nesse cenário, os bancários têm exercido uma função fundamental para garantir o atendimento a essas pessoas. Por outro lado, as denúncias de más condições de trabalho são frequentes na categoria, situação que se repete em todas as regiões do Brasil. Em Pernambuco, o Sindicato dos Bancários lançou uma campanha de conscientização que pede que o trabalhador denuncie as agências que não estão cumprindo o protocolo de saúde recomendado para evitar a contaminação pela Covid e a disseminação do vírus também. O repórter Marcos Barbosa, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco, traz os detalhes.
Representantes de sindicatos e trabalhadores bancários têm denunciado aglomerações nas agências bancárias. A demanda de milhares de pessoas em busca do auxílio emergencial e o descumprimento do protocolo de prevenção e cuidados tem colocado em risco a vida da população. A situação é bastante crítica em Pernambuco, onde algumas agências chegam a realizar até 1.000 atendimentos por dia. Segundo o levantamento feito a partir de denúncias recebidas pelo Sindicato dos Bancários do Estado, até o momento, quase 200 bancários já se contaminaram com o novo coronavírus só neste mês de maio. A presidenta do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Suzy Rodrigues, aponta os principais erros cometidos nas agências.
As denúncias que o sindicato tem recebido são principalmente porque a Caixa ou outro banco não cumpre o protocolo, que seja, tendo uma pessoa positiva, precisa afastar aquela pessoa que adoeceu e toda a equipe, higienize-se a agência e poder reabrir a agência com a nova equipe. As informações que temos é que os bancos afastam a pessoa que estava doente, não troca a equipe e nem está higienizando a agência.
A Caixa Econômica e o Banco Santander lideram o ranking entre os bancos com maiores números de funcionários contaminados, somando mais da metade dos casos registrados. É o caso de Raul Campelo, bancário da Caixa, que acabou contraindo Covid-19 no ambiente de trabalho.
No dia 8 de maio, eu fui diagnosticado com coronavírus, com Covid-19. A nossa categoria tem convivido diariamente com medo, com receio do contágio da contaminação do coronavírus. Eu sou a prova viva que um bancário adoecido não consegue cumprir com sua missão. E para que a categoria continue cumprindo essa missão tão digna, a gente precisa de proteção, precisa ser protegido, precisa ser cuidado para que esse recurso continue chegando na mão de quem mais precisa.
Com o objetivo de apoiar os trabalhadores expostos ao coronavírus nos bancos, o Sindicato dos Bancários de Pernambuco lançou a campanha de conscientização Não Se Cale, Denuncie. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Marcos Barbosa.
Um aviso importante justamente sobre o auxílio emergencial de R$ 600. Amanhã, sábado, mais de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas em todo o país das 8 da manhã ao meio-dia para que trabalhadores nascidos em janeiro e que já receberam a segunda parcela do auxílio possam sacar o benefício. O valor também estará disponível para ser transferido para outra conta, que pode ser feito por meio do próprio aplicativo do Caixa Tem. Para conseguir sacar o dinheiro, os beneficiários devem ter recebido a primeira parcela até o dia 30 de abril, e a segunda, para os nascidos em janeiro, foi depositada no dia 20 de maio, mas até agora não estava disponível para saque ou transferência bancária. É importante checar no site quais agências da sua localidade estarão abertas. Para isso, basta acessar caixa.gov.br aglomeração.gov.br. Eu vou reforçar o que é necessário fazer para sacar o dinheiro. O trabalhador precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção Saque sem cartão. O aplicativo vai gerar um código com validade de 2 horas que deve ser apresentado na unidade da Caixa. Se o trabalhador não conseguir obter o código ou perder a validade, é possível pedir ajuda a um funcionário da agência. Lembrando que o dinheiro fica disponível para saque ou movimentação até 90 dias após a data em que foi liberado da conta. Como eu disse, amanhã podem sacar e movimentar a segunda parcela do auxílio os beneficiários nascidos em janeiro. O calendário de saques e transferências do dinheiro segue na segunda-feira, quando aqueles nascidos em fevereiro poderão movimentar a quantia e assim por diante. De acordo com a Caixa, mais de 20 bilhões de reais foram creditados para pagamento da segunda parcela do auxílio a 31 milhões de trabalhadores. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Agora eu gostaria de te convidar para participar de uma ação virtual em defesa do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que tem se mostrado tão importante neste momento de pandemia do coronavírus. O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, está organizando uma ação nas redes sociais hoje, inspirada numa campanha feita na Espanha em defesa dos serviços públicos que garantem acesso de todas e todos, mesmo aqueles que não podem pagar aos direitos básicos como o da saúde. Para participar é muito simples, poste um vídeo ou uma foto nas redes sociais mostrando um coração azul pintado ou desenhado por você e use a hashtag em defesa do SUS. Lembrando que azul é a cor do Sistema Único de Saúde. A ideia é que no vídeo você dê alguma mensagem sobre a importância do SUS, como por exemplo, os serviços públicos são vida com dignidade ou o SUS é o sistema público para garantir nossa saúde. Mas eu tenho certeza que todo mundo tem sua própria história para contar em relação ao SUS e tem muita criatividade para falar sobre essas histórias. Isso porque independentemente de todo o desmonte e falta de financiamento que o Sistema Único de Saúde sofre, ele ainda presta atendimento para boa parte da população que não teria acesso se fosse tudo pago aqui no Brasil. Então, com certeza, eu tenho várias histórias de excelentes atendimentos e de coisas muito legais que aconteceram comigo e com a minha família no SUS e de atendimentos que realmente marcaram a nossa vida. Eu tenho certeza que você também tem a sua história para contar. Vamos participar? Fica aqui o convite, então. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Segunda-feira tem mais uma edição do Bem Viver e a gente segue com você na semana que vem também. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada, do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmazzi, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta na segunda-feira comigo aqui no Bem Viver. Todo esse time para trazer muita informação para você. Eu te espero, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.